Atlântida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. 11 horas, 2 minutos, 31 de agosto de 2021. Estamos chegando na área com mais uma edição do nosso Bola nas Costas, capital gaúcha, num dia muito bonito, céu azul de brigadeiro, 23 graus é a temperatura. Que seja um baita dia pra ti, obrigado pelo carinho da carona, da audiência na maior rede de rádios do sul do Brasil. É um programa que promete ser bem louco. É empolgante.
Mas todo mundo vai até o final, ninguém vai pro lado da barra.
Não, tá louco, vamos nessa, né? Afinal, aqui, pelo menos neste programa, ninguém será rebaixado. Essa é a morte.
Mais ou menos.
Espero eu. Não tem poder de decisão, né?
Luciano. Dia dos pais complicado para os torcedores do Inter. Foi o Renato embora, agora foi o Maicon.
Vai, não deixou chegar.
Maicon, mas o cara, o Diego Maicon foi meu pai, eu largo o microfone.
Tá, olha só, a gente está na área num oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academia do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Pós-graduação, Universidade La Salle, a tua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. Que categoria esse slogan, hein? Stock Center Porto Alegre inaugura dia 2 de setembro. Stock Center oficial é a arroba dos nossos parceiros aqui no Bola nas Costas. Hoje o Bola tá dividido, tem a galera no estúdio, tem a galera em casa e tem a galera na Tele House. E é pra lá que a gente tá indo neste momento com ele.
Pedro Espinosa!
Peraí.
Todo mundo, tudo
e
bem,
aí,
meu?
Cara, tudo bem.
Bom dia pra galera que tá aí na mesa do Bola, bom dia pros porto-alegrenses. Tem bastante coisa pra falar, tem bastante coisa pra criticar, pra analisar e pra elogiar também, tá bom?
Muito bem, vamos com ele, o saquinho de risadas deste programa.
Michael?
É um idiota.
É uma bobada, né?
É muito bobada. Ele come um saquinho de palhacitos antes de vir pro programa e aí vem e derrete, mas eu gosto dele. Vamos pra cima.
Michael?
Ah, diretamente sua casa está ele.
Rafael de Velho.
Cara, o vídeo do Gil, eu tava só esperando isso aí. O vídeo do Gil, do capitão escolar aquele ali. Cara, a gaitada que eu dei na hora do Michael, cara. É só a carinha que ele faz, Adams. A carinha entrega. O Gil, ele é bom de stand-up porque ele é um cara engraçado
ele
naturalmente.
Visual, ele é visual.
Ele tem uma cara de abobado, assim.
Ele então, ele é rindo ele na largada. É um debilóide,
né? Cara
é um
de imbecil.
É retardado. Isso, completamente isso, abobado. Isso.
Ele é especial, nosso.
Vamos pra cima aqui, ó. Ele também tá junto com a gente diretamente de sua casa.
Arroba Lele
Botolá. Peraí, segura aí. Não, errei.
Tá em casa, Lele? Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Como é que estamos?
Tudo certo, mano, velho. Agora a gente vem pro estúdio aqui, ó.
Arroba Lele Botolá.
Tamo aí, uma boa terça pra todo mundo.
Vamos nessa. Ele veio pro estúdio porque disse que não vai aceitar. Senhoras e senhores,
Alex Bagé.
Bom dia, rapaziada. Não, vamos pra cima, né? Nós temos algumas coisas pra destacar aí, mas eu tô chateado principalmente aí pela bancada colorada, porque, cara, eu já passei por isso. Perder o pai não é fácil.
Ah.
Um abraço ao seu Bagé lá em cima, que foi usado agora,
né? Uma piada política.
Ele vai entender.
Cara. Ele vai gostar. Senhoras e senhores, de um lado temos ele.
Não, pode falar tema aqui.
67 quilos, peso galo. Representando o Esporte Clube Internacional. Veterano de 7 Copas do Mundo. 19 Olimpíadas. Conhecido como o Barão do Boxe de Eldorado do Sul.
Ah, é bom esse som, velho.
Lele de Obaluaiê.
Vamos!
Do lado direito temos ele, peso pesado. Contratado a peso de ouro da concorrência. Um homem multimídia, participante de 19 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas. Alex Bagé! O pessoal que tá vendo agora na live tá vendo que um tá de frente pro outro. Cara, isso aqui tá bom demais, cara. Você não tem ideia do que tá bom isso aqui.
É a primeira vez, né?
É a primeira vez.
Não, mas já teve aqui.
Bom, só pra explicar, né? Só pra explicar. Nós três que estamos aqui no estúdio...
Foi numa das férias do Potter.
Já estamos devidamente vacinados. Estamos periodicamente testados também. Então, por isso que a gente já tá num processo de retomada. poderíamos estar muito bem com mais pessoas aqui hoje, mas o Bagé veio justamente porque os guris estão na Tele House, claro. E a gente tá aí participando, mas deu essa coincidência.
Foi por isso?
Deu essa coincidência não. Muito boa.
É que ele foi pra dar no Gil, cara.
É que
o Gil foi pro Papuc.
Eu vi, eu sou burro, então. Com o Gil. É que o Alex, o Bagé disse que não ia aceitar, então eu acho que ele tem que ir lá pro Rio de Janeiro buscar o Marcos, ele não tá aceitando. Né? O Marcos já tá no Rio, Gil.
Eu
já tá no Rio de Janeiro.
Comprou passagem e tudo.
O caminho do Brasil no futuro é educação.
É verdade.
E a educação começa de que maneira? Com leitura.
Leitura.
E aí ontem eu fui fazer uma leitura.
Opa.
Como sua mãe, como seu tio.
Como toda a sua família. Calma, Serrinha, calma.
Ó, dá pra fazer? Dá pra fazer. Abre aspas. As ofensas estavam virando briga na rua. Temos filhos que vão aos mesmos colégios. Era exagerado. Groi é uma pessoa bárbara. Me acompanhou em ações sociais com Jeromel. Nunca houve problema. 5 pessoas entenderam. Ou seja, tinha uma reunião. Maicon não. Saiu dali dizendo que tínhamos pedido para não debocharem. Esse é um trecho documentado do Arrego Day na biografia do D'Alessandro. O D'Alessandro confirmou o Arrego Day no seu livro. O Maicon entendeu tanto o tamanho do Grenal que uma vez ele ganhou o Grenal na hora do paro ímpar. A bola não tinha rolado.
Mas por que, que jogaram isso, então?
Mas jogando ou não, o Grêmio não perdia, não mudou nada,
Léo. Calma aí que eu vou pegar uma cerveja, só pra quem.
Não, esse é o tamanho do Marcos. Vocês não entendendo o que tá rolando? Não, cara, pra mim o programa tá aqui,
a gente só tá olhando. Os caras querem transformar uma... Ontem eu li que o Maicon é o maior volante da história do Grêmio. Os caras tão tudo louco, cara.
Um doce.
O que que eu faço com o Dinho?
O Dinho e ele, a dupla de volante
é Dinho. O que que eu faço com... E o China, que jogava no
campeão do mundo. Tá de sacanagem.
Campeão do mundo.
É bom, a China, né?
Tu tá de sacanagem.
Campeão do mundo. O China é campeão do mundo. O Gabriel foi campeão do mundo, não entra no time do...
Tá, mas o China foi campeão da América, campeão do mundo.
Sim, que
mas o Michael jogou 80 minutos na Libertadores 2017. Ele deveria...
Foi jantar.
O Michael tem que rezar uma Ave Maria, o Pai Nosso, pro Arthur, todos os dias antes de dormir.
O Michael machucou, eu não entendo. Cara, a felicidade da bancada colorada é que o Renato saiu, que era um dos pais.
Alex Bagé.
Outro dia botaram a foto do Michael com barriga. Ele tá grávido.
Vai nascer o irmão do Inter. Bagé, vocês passaram anos falando de uma declaração do D'Alessandro que ele... Ai, quero que eu quero pular da barca. Ele nunca pulou da barca. Ele saiu do Inter em 2015, foi emprestado para o River Plate.
16, Lelê.
16, desculpa. Ele foi emprestado
para o River Plate. Abre o Google aí pro Lelê, voltou, pegar a história do Inter que ele tá...
E voltou para disputar a segunda divisão. O Michael está abandonando o Grêmio no Z4.
Michael?
Isto não... Bom, primeiro que você chama de capita e nem a faixa de capitão, ele tava no sábado, né? Começa por aí, né?
Ele não vinha jogando mais. É,
tipo assim, né?
Isso foi um alívio, né?
Quem é o capitão do Grêmio agora? É o Rafinha, né?
É o Rafinha.
Foi o Rafinha.
É. Aí tu vê. Fumador de cigarro!
Aí tu vê. Aí o seguinte, cara...
Aquilo lá é quem aí, tiver. Assim,
não é ele, não é ele.
Não é ele.
Ah, aquilo é o... Ah, não, baixa!
Que merda. Não, sério, não é. Pior que não é.
Eu até não sei se ele calma. O Michael. Eu quero ver se o Michael vai ter a capacidade de fazer uma entrevista coletiva
para
explicar porque que ele vai sair, mas ele vai combinar com os repórteres também para pedir pra fazer pergunta para ele, que nem ele fez naquela do Dourado.
Isso
aquilo foi combinado, a gente sabe, né?
Nunca combinou. Aliás, boa lembrança, Lelê.
Sabe que foi
combinado. Outra marca do Michael. O Michael fez uma pergunta que até hoje ninguém tem resposta.
Quem é Dourado? Mas eu te pergunto, quem é Michael, cara? Quem é Michael?
O Farinha tá rezando.
Eu te fiz uma pergunta que até hoje tu não respondeu.
O Michael é um dos maiores jogadores da história do Grêmio.
Meu Deus, larguei. Nem falo mais nada, vou deixar só eles falar. Michael é um dos maiores jogadores da história do Grêmio.
Arrego Day 2. Arrego Day 2. Lelê não vai debater. Arrego Day
2. Não, tá. E a largada do Michael ontem.
Lelê, tu perdeu a oportunidade. A rivalidade do Michael é com o Dourado mesmo.
É, mas é isso aí.
Rivalidade dele.
Mas é óbvio.
É essa rivalidade.
Com guri.
Michael e Dourado.
E pelo, com guri. Assim, ó. Por esse negócio de largar fora e chamar de Arrego Day, eu posso chamar de Arrego Day que aconteceu ontem?
Você colocar um pipi.
É o Arrego Day do Michael?
A minha.
Por que o Michael não fica aí?
Ele foi mandado embora.
Opa, foi demitido.
O Michael foi mandado embora. Opa!
Mas, olha aí, um comum acordo.
Vocês não acreditaram no comum acordo.
Marcão, foi demitido. Não vai ter um jogo de despedida, foi demitido, expulso.
Foi mal.
Mas cadê?
Sério.
Vai ter uma janta.
Só. No meio vai ter alguns.
Isso. Depois a gente volta.
Ó, sério, depois segundo round. O Maicon foi demitido ou teve um comum acordo? Tô perguntando sério.
Tá, claro que a gente vai entrar na parte séria. Ontem a informação é do João Batista Filho, nosso colega lá, repórter do Grupo Bandeirantes. O João Batista Filho tem uma informação de que o Maicon foi demitido. Aí o que, que aconteceu a partir dali? Todo mundo começou a buscar algum tipo de informação. É, veio uma informação, e aí o Grêmio colocou... Aliás, a nota do Grêmio, por favor, né? Tá. A nota do Grêmio foi pior que os argumentos do Lelê. Uma coisa assim, surreal.
A nota do Grêmio, olha...
Tem os argumentos que são uma beleza.
Pra te tratar...
Pra chegar falando que o Mike é pai do Win, pai dos Colorado. Pai de quem,
cara? Pra te tratar... Peraí que eu vou trocar isso aqui.
O Mike não é unanimidade nem entre os gremistas, cara. Nem entre os gremistas.
Lelê.
Achar Lelê, que pela... o Mike... Tu fala de pergunta não respondida, tu até hoje não me respondeu onde é que ele foi protagonista.
Tá, e
me responde.
Não, mas olha,
Não. Me responde. Não, mas o Potter matou. A comparação no Michael tem que ser com o Dourado. Com o D'Alessandro não pode estar na mesma frase.
Não, mas é uma boa colocação do Potter.
Aliás, o Lelê pediu ajuda aos universitários no debate.
O melhor argumento foi do Potter,
que está em casa.
É que isso aqui não é um programa eu e tu. Tem mais gente pra fazer.
Não, é que o debate...
Se tu quiser fazer um programa eu
e tu... É que o debate era nosso.
Cara, mas é que os teus argumentos são patéticos.
Tu diz que os meus são patéticos.
Meu, tá muito bom isso, cara.
Não tá na discussão Bagé e Lelê.
E Bagé. A discussão é o Michael.
Michael.
Eu quero argumentos, eu quero uma discussão Michael. Grande.
Não, mas é que tá,
eu tô 2 meses fazendo uma pergunta e não responde.
Não só interessa pra... o que o Bagé e o que o Lelê são. Isso não me interessa.
Eu só sei
quem eles são.
Mas eu também tô
perguntando. Eu quero saber
se
é
o Michael.
Só pra responder ali o que
perguntou. O que tá perguntando? Eu te respondo. O
Potter tá bebendo já, do caralho.
Isso é sucesso.
Vamos aplaudir o Luciano
Potter,
né? Isso é sucesso, velho.
Quando antes do almoço, eu
faço 11h15 tomando uma já.
Faço o que eu quiser em casa. De
quando
vai pegar uma cervejinha também.
Quando se falou no consenso.
É pede óbvio pra camareira.
Que o consenso foi uma maquiagem ali de uma nota, né? Da frieza de uma nota. Por tudo que o Maicon representa, botar aquela nota. Ah, agradecemos os serviços prestados, não sei o que.
Ele largou fora.
Eu espero que na segunda-feira, quando ele voltar a Porto Alegre pra definitivamente assinar tudo. Como vai ter uma entrevista, provavelmente ele vai responder. Só não vão perguntar de novo quem é Dourado.
Ele é sincero, Bagé.
Ele fala.
Ele é sincero. Ele
vai falar.
Essa entrevista,
ele é sincero.
Essa entrevista.
Se ele foi demitido, ele vai falar que foi demitido.
Ela vem pra ser. Ela vem pra ser.
Tem até segunda pra armar o circo.
Ó, ela, tranquilo. Se essa entrevista ocorrer na segunda-feira mesmo, antes do Grêmio ter essas partidas, daqui 14 dias já ou 13 dias, ela vem pra ser arrasa quarteirão.
Ué?
Ela vem pra ser arrasa quarteirão, né?
Não, eu vejo que o Michael é verdadeiro, mas ele vai... Ele vai apaziguar. Ele não vai enlouquecer o Grêmio.
É, mas é que tá.
Ele sabe que.
Tomara, eu espero
vai,
isso.
Vai ser, porque, cara, vai ser.
Se ele foi demitido com uma informação do cara.
Não existe isso.
Adams vai ser a menos sincera.
Pode ser, tomara.
A menos sincera
entrevista
do Maicon. Porque o Maicon não vai chutar o balde e botar merda no ventilador.
Mas
o Grêmio tá, né?
Mas pode.
O Maicon vai ser em dezembro.
É que faltou. É que tá. Eu até concordo com a linha do pensamento do Potter. Só que tem um detalhe. Se essa tranquilidade sobrar no Maicon, faltou para a direção. Porque tu pode suspender o Maicon, tu pode cortar salário do Maicon, mas o momento do Grêmio, que é o momento que o Grêmio está caminhando para um rebaixamento, tu acaba bagunçando mais ainda o vestiário. Tira do vestiário um cara que é liderança.
Porque se ele
tem influência, como é que
fica influenciado agora? Ou nós não temos informações, né, Bagé?
Ou a gente não tem alguma
informação. Estamos
conjecturando. A informação que eu tenho é que depois do jogo...
Filipão e Maicon discutiram.
Depois do jogo...
Porra, o cara foi expulso,
que né?
Vamos usar o sobrenome. Vamos usar o sobrenome, por favor, tio. Eu tô me enlouquecendo aqui.
É que, para de falar Maicon. Desculpa,
assim, pro Maicon, tá?
Thiago.
Entre Filipão e Maicon, não há comparação dentro do Grêmio.
Não se trata de comparação. O que eu sei é que teve um, entre aspas, um discurso muito forte do Maicon depois do jogo, ainda dentro do vestiário. Me garantiram que não teria ocorrido troca de farpas. Bom, eu não tava lá dentro, eu tô indo pela informação das pessoas que agora...
Mas isso não é problema, gente.
A gente acha que pode ter uma discussão, né?
Também, muito forte, claro. Aliás. E continuar no outro dia trabalhando, sabe?
Eu assim e o Lelê, por exemplo.
Eu vejo sobre diversos aspectos.
No futebol tem isso. Desculpa, me
chamar. Não, tem problema. Mas eu vou em encontro do que vocês estão falando. Eu vejo sobre vários aspectos, assim. Como torcedor, eu tenho que agradecer muito ao Maicon, porque o Maicon tá dentro de um plantel onde tira o Grêmio de uma fila muito, muito, muito profunda da falta dos títulos. O Maicon vem, muda o estilo do Grêmio. O Maicon vem renegado de São Paulo. No São Paulo ele não tinha qualidade de vida, ele não tinha futebol. Ele veio praticamente escorraçado do São Paulo, e no Grêmio ele reencontrou o futebol dele e deu ao Grêmio um futebol vistoso e de qualidade. Como torcedor eu digo isso. Como jornalista, eu vou sentir falta das manifestações do Maicon, das declarações do Maicon, porque ali sempre rendeu matéria, sempre rendeu opinião, sempre rendeu alguma coisa para se comentar
quando o Maicon se colocava como, digamos assim, o cara que ia verbalizar, que usaria a imprensa como vetor para chegar no torcedor, tá? Agora, eu, Pedro, eu penso o seguinte, ele poderia ter tomado uma decisão um pouco mais amena, um pouco mais diferente. Não tem mais condição de jogar? Tá estafado, tá sendo maçante pra ele. Eu no lugar dele, eu não deixaria o clube. Eu não teria ido embora. Eu tentaria em comum acordo, já que estão falando em comum acordo, permanecer no plantel pra pelo menos dar um esteio.
Mas porque, se ele foi mandado, Pedro, aí que tá.
Porque esse é o momento. Eu duvido que ele tenha sido mandado embora.
Bah, eu não duvido,
Pedro. Eu duvido.
Eu acho que mandado embora,
eu,
não.
Eu duvido.
Meu,
eu
tu tá duvido. Tu não consegue mais ser quem tu é. A camisa do Grêmio, que aliás, quem inventou a camisa do Grêmio foi o seguinte, né? Não tem gordo jogando no Grêmio, né? Não tem gordo. Barrigudo não joga no Grêmio. Camisa do Grêmio parece na hora quem tá barrigudo. Na hora. É. Naquelas listas, lá colaboram pra uma barriguinha. Né? Tu não aguenta mais, tu chora porque tu não consegue mais, porque o Maicon não joga parado. A particularidade do Maicon é que ele não fica dando tapa.
Claro que não.
Tapa e aparece. Ele não aguenta mais, ele não suporta mais isso. Então ele não consegue mais jogar o que ele é.
É isso aí. E só pra finalizar ali a questão da presidência, eu tô esperando, aí sim, fala como torcedor o Pedro agora, eu tô esperando o presidente Romildo Bolzan se posicionar e dar uma entrevista decente, cara.
Romildo Bolzan.
Porque o presidente, presta atenção, presidente, desse jeito o senhor não se elege nem pra presidente de Grêmio Estudantil de Colégio.
Louco!
Tá? O senhor vai perder a eleição pro governo do estado se o Grêmio for pra segunda divisão, presidente. O senhor é o mesmo homem que lá em 2015 começou a pagar os títulos que vieram depois, sendo austero, como o senhor referiu várias vezes, e tendo uma administração muito, muito, muito apertadinha, muito, muito amarradinha, para depois soltar um pouco a corda, investir e ganhar a Copa do Brasil, Libertadores. Então, nós precisamos, como torcida do Grêmio, de uma palavra do mandatário máximo. Repito, presidente, se o senhor não se manifestar, não explicar o que está acontecendo dentro do Grêmio, o senhor não se elege para presidente de Grêmio Estudantil. Ponto.
Olha só, Pedro, isso aqui não é uma frase minha, nem um post meu, tá? É um post daqui, ó. Deixa eu dar o devido crédito, porque... Aqui, ó, recebi, ponto. É Marcelo Bica. Marcelo Bica postou ontem e isso acabou aparecendo aqui pra gente, tá? Uma das maiores crises da história no futebol do Grêmio e 127 conselheiros presentes na reunião de mais de 300 integrantes do conselho. Não adianta ficar na rede social apitando e não comparecer onde realmente pode discutir e contribuir.
Ah, no Grêmio também é. Eu já falei que nenhum dos clubes precisa ter mais de 150 conselheiros.
Lele, tirou daqui.
Já falei.
Tirou daqui. Muita gente. Eu fui conselheiro do Inter. Eu me classifiquei como o pior conselheiro da história do Inter. Quem ir no Google vai achar meu texto.
Mas qual é que foi teu voto lá pra reforma?
É que ali...
Ali tu pagou tua conta, velho.
Ali tem... os clubes têm, em alguns momentos...
Que ano era isso, Potter?
Lele.
De conselheiro.
11, né?
Não, a gente entrou em 2008.
Tá, mas isso era 11
mas pra aprovar a reforma. Mas o Potter saiu...
anos.
O Potter saiu em 12. Eu saí em 16.
E aí teve uma eleição que a gente salvou o clube. Desculpa, o torcedor que não pôde votar naquela eleição. E eu sei que você, torcedor, naquele momento votaria em Vitório Pífero. Porque não tinha acontecido o que você depois viu, né? E o Inter faria uma reforma do Beira-Rio com recursos próprios. A gente ia ter virado o Guarani de Campinas.
Potter, eu vou te falar.
Eu e o Lelê fomos dois os votos que tiramos a eleição do pátio, demos a eleição para o Giovanni Luiz, porque a gente sabia que tinha um contrato para fazer com o Andrade Gutierrez. Rola com o Andrade Gutierrez do Beira-Rio e o Inter não quebra por causa do Beira-Rio. Não quebra. O Inter quebraria.
Sim.
É o único momento que prestou meu dentro do Conselho Deliberativo do Inter. O único.
E essa não é uma opinião tua, tá? Essa não é uma opinião tua. Isso é corroborado na reportagem de sexta-feira lá da Zero Hora que eu fiz, essa aí que deu. Enfim,
que o Baldassi não gostou
depois.
Né?
Era exatamente isso. Era a reforma do Beira-Rio, a reforma do estádio foi o grande negócio do Inter nos últimos tempos.
O Diverio deve ter ficado preocupado que o Baldassi não gostou.
Olha aqui fora, aqui, ó. A torcida do Grêmio aqui, ó. Olha aqui, Jones Bax. Sou sócio do Grêmio e frequento 90% dos jogos em Porto Alegre desde a final da Copa do Brasil de 89 e afirmo, Maicon não farda entre os 50 maiores do Grêmio. Torcedor do Grêmio.
Isso é opinião, ele não é a torcida do Grêmio, ele é um torcedor.
Torcedor do Grêmio.
Tu é produtor da... Tu é produtor de conteúdo também, tu sabe que isso é uma opinião única, não é da torcida.
Tem uma pergunta pro Adams. Torcedor do Grêmio.
O cara tá bebendo que nem eu já.
Vem com a opinião e depois vamos ler.
Uma pergunta.
O Maicon postou há uma hora um texto e a gente vai ler agora.
Dos motivos, né? É, tem uma pergunta só pra ti, Adams, tá? É de um dos clubes aqui de Porto Alegre.
Tá? Lá vem ele.
Qual foi o jogador que foi embora quando ia cair e depois, quando faltava 2 meses de contrato, e aí ele já não tinha mais condição de jogar, ele achou que ia ser fiasco e saiu. E aí o clube quase bateu o campeão.
Ô, Bagé, qual foi o jogador? Não,
quantos anos tu tem de jornalismo,
Bagé? Eu tô perguntando pro Adam.
É que essa pergunta...
Eu penso a mesma coisa que tu agora.
Não, é que essa pergunta tem uma informação que não é verdade.
Qual?
Dizendo que o D'Alessandro saiu quando o clube ia cair. Mas
eu não citei o nome.
Não tinha nem começado. Não tinha nem começado o Campeonato Brasileiro quando o D'Alessandro saiu.
Bagé,
quem fala que o D'Alessandro saiu no meio do Campeonato Brasileiro tá mentindo. Tá mentindo.
Finaleira, ele largou. Tá,
na primeira saída. Ele saiu em dezembro.
Negativo. Tá, olha só, vamos rapidão aqui, ó.
O Alessandro saiu naquela vez em 2016, ele saiu depois de ganhar a Recopa Gaúcha.
Isso.
No jogo, nem perto de começar o Brasileiro.
Ó, 11:23, o post do Michael diz o seguinte, então, ó.
Vamos mudar.
Hoje é um daqueles dias que pra mim é impossível expressar o sentimento sem palavras ou até mesmo num texto. Mas não poderia deixar de vir aqui e deixar um recado para todos que, assim como eu, também são apaixonados pelo nosso Grêmio. Pois é, assim começa essa minha carta de despedida de vocês, minha família tricolor. Ah, como é bom lembrar de 2015, quando fui agraciado por Deus para desembarcar em Porto Alegre para vir defender as cores desse clube que se tornou minha segunda casa. Poucas pessoas na vida podem se dizer realizadas e eu tenho esse privilégio, pois ser Grêmio é uma realização que poucos podem ter e sentir a nossa arena pulsando é algo que nunca vai sair das minhas lembranças. Meu caráter e meu profissionalismo sempre estiveram ao meu lado nesses quase 7 anos que aqui tive. Sempre briguei por essas cores, dei meu máximo por esse clube e me entreguei para buscar o melhor para a nossa imensa torcida. Se falhei alguma vez, fica meu pedido de desculpa. Mas saibam que em cada treino, em cada jogo, em cada segundo que representei esse manto, eu o fiz com muito amor e com sangue, sangue azul. Saio com a cabeça erguida de ter conquistado 9 títulos, feito quase 250 jogos, vencido 9 grenais, mas, acima de tudo, respeitado essa instituição em todos os momentos. Aqui fiz amigos, ou melhor, formei uma família de pessoas especiais que levarei no meu coração para sempre. Funcionários do clube, direção, atletas, parceiros e torcida gremista. A todos vocês, minha eterna gratidão por tudo que vocês me deram ao longo de todo esse tempo que estive aqui. Enquanto escrevo essas linhas, um filme se passou na minha cabeça. Filme de uma história que se eternizou no meu coração para sempre. Torcida Tricolor, eu sempre serei um de vocês e para onde eu for, o que eu fizer, eu levarei todos marcados na minha pele. Tenho a certeza de que torcerei incansavelmente por esse clube tão especial na minha vida. Obrigado, Grêmio. Eu acho que esse post aqui dá um ar do que vai ser essa coletiva dele na segunda-feira.
Eu também acho.
E também desmancha a teoria de que ele foi demitido do Grêmio, né?
Pois é, também.
É, não, daí não sei.
Eu acho que desmancha porque, assim...
Claro que sim.
Eu acho que ele tá sendo... Cara, ele poderia, meu...
Mas ele não vai chutar o balde, né?
É.
Por tudo que ele representou com a torcida.
É que assim, o que
é ter sido demitido? Mas pelo menos não entra...
Potter,
chamou primeiro?
Não entra uma bomba, não entra uma bomba no vestiário, é isso que a gente tá falando.
Certamente, mas Adam, assim, ó... nós nunca vamos descobrir uma coisa. Quem é que fez o primeiro chamamento? Quem é que fez, assim? Quem é que foi? Foi o Romildo que ligou pro Michael. Cara, deu pra bola. E aí o Michael, realmente deu pra bola.
O Michael já tinha... A gente tá esquecendo que o Michael fez um post algumas semanas, né?
Ou o Michael ligou pro Romildo. Romildo, tá na hora, meu. Tá na hora. Entendeu? Tipo assim, pra flauta isso vale, né? Mas jornalisticamente, seria isso. Claro que isso não interessa mais.
Sim.
O Grêmio tá na zona de rebaixamento. Né? Tá lutando, já tá virando turno. Claro,
tem jogo atrasado,
mas tá virando turno. É outra coisa, assim. Agora, assim, foi um comum acordo. É óbvio que é um comum acordo. É óbvio que é um comum acordo. Agora sim, quem é que rompeu a corda? Quem é que não aguenta mais?
Mas aí que eu pergunto.
Porque nenhum se ligou ao mesmo tempo, né? Eu e o Gil queremos acabar o namoro. Aí os dois se ligam.
Mas não, né?
Mas alguém parte.
Não. Olha só.
Não, mas a real mesmo.
Pode falar, Gil. Não grita, velho.
Desculpa.
Tá estourando muito teu microfone, sério.
Foi mal.
É assim.
Não, é que é o seguinte, a gente já sabe, o Romildo passou a pingola no Michael, é isso.
O Michael passava em vocês, né? Pegou ele. Gostou desse termo, né?
Cara, ele falou, tá
escrito. Ele molhava no Gatorade e passava.
Cara, só um pouquinho. Se agora o critério pra passar pingola é vencer 9 grenais conforme tá dito na nota dele, eu vou atrás de um jogador do Inter ganhar mais de 10.
Não, eu quero saber o que o Índio fez com o
Grêmio. Pelo amor de Deus, cara.
Tem que ser preso.
O Guinazul. O Índio
tem 6 gols em grenais. Imagina, zagueiro.
Passar pingola, 9 Ai, ganhei 9 grenais, passei a pingola. Não, eu vou atrás de uma lista agora.
Vai, Lelê, vai atrás da tua lista.
Pelo amor de Deus.
Você goleia atrás da pingola.
É, não tá acostumado a ganhar do rival, né?
Cara? É, não estamos, não. Os últimos anos estão aí,
nossa, 75 anos atrás.
Segue segurando essa corda aí.
Eu adoro.
Tá chegando lá.
Pra segurar a corda, não tem que. Cuidado, Marcos.
Largou a corda. O Dalessandro tá com a outra ponta.
Não, não, não. Vocês ficaram anos falando de pular da barca e agora tá aí o capitão de vocês pulando da barca. Agora vocês vão ter que aguentar o Rojão. Vão ter que aguentar. Ficaram anos falando. Ai, pula da barca! Pula da barca! Tá aí agora sentindo na pele o capitão o pulando a barca.
Machuca.
Não, mas é a barca mas afundando.
Mas vamos, não, tá vamos,
aí só, até não é machuca, Pajé! Fala com
o argumento,
Lelê.
Mas qual é o teu argumento?
Vou pular da barca aí.
Qual é o teu argumento, Pajé? Tu só fala machuca, machuca,
machuca. O Maicon ganhou a Grenal de vocês no Paroímpar. Isso machucava, cara.
Não, cara, eu tô te falando sobre
ele pular da
barca. Não tô falando de Grenal, tô falando de dourado.
Uma perna, ele incomodou. Dava, vocês incomodam até agora.
Ele ganhou.
Vocês
estão felizes
que vocês estão falando do Alessandro.
Como é que ele vai ganhar 20 se ele não jogou isso?
Só, mas como, entendeu?
É só
mas
porque que não jogou.
Que ele jogou.
É. Não, falando.
Tem mas, falando...
mas então tu não pode dizer que ele passava pingola.
Mas quando ele jogava, mesmo sem uma perna, ele molhava a pingola no Gatorade e passava em vocês.
Não, não, o Gatorade, Michael, que foi o que ele fez na Libertadores.
Mais Grenal que o Douglas Costa.
É. E ganha menos.
Não, mas peraí.
Molhar pingola no Gatorade foi na Libertadores 2017, que ele não fez nada, ele jogou 80 minutos.
Lelê.
E bota no currículo, ah, foi campeão.
Não, mas que ele, não, peraí,
quem carrega
Gatorade em Libertadores tem que estar no currículo.
Eu só quero sua opinião sobre o ídolo, teu ídolo tá pulando da barra. Que é do clube, no Z4. Mas é isso que eu quero a tua opinião.
Eu acabei não quero saber de falar.
Pingola de dourado.
É que tu te cega tanto.
Não, cara.
Que fala tu não ouve.
Eu ouço.
Porque eu já respondi sobre isso, não,
inclusive. Tu disse,
do tu acabou de dizer que ele foi demitido.
Tu acabou de dizer que ele foi demitido. A nota dele já diz bem diferente.
Mas tá tua pingola aí, Ju.
Então, se ele não foi demitido. Se ele não foi demitido, ele tá pulando
na barca. Tu me perguntou, mas então deixa eu responder.
Vai lá.
É que teve um momento que nós estávamos falando justamente disso.
Alex.
Que tu não escutou. Porque nós não temos. Nós vamos ter que buscar a informação real. Se ele foi demitido, que era a informação.
Pois é,
que eu até citei o crédito do João Batista Filho. Ontem à noite me disseram que não. Pelo tom da nota, ele não vai chutar o balde. Então, provavelmente, a gente não vai nem saber.
Não, peraí, eu preciso fazer...
Falamos, o vestiário, nesse momento,
aqui um
print, é ruim a saída dele, mesmo que ele não jogue.
Eu tenho um print teu aqui na televisão, que eu vou botar na tela aqui. Tu tá no bônus da bola
na bandeirante, respondendo
se o Alessandro pulou da barca. Tu tinha informação na época?
É na Band, né?
Mas eu acabei aqui de dar, inclusive, os motivos pra que eu pense isso.
Então,
o Michael também pulou da barca, é isso?
Ué, baseado nos teus motivos, sim, mas eu não posso falar por ti. Não, mas só
porque... Ou foi demitido ou pulou da barca, é isso? Chegamos a um acordo.
Estão nos ouvindo todos os dias lá na Restinga, a Tamires Ferreira, que é nutricionista, e hoje é dia da nutricionista.
É mesmo.
Né? Pede pro
Michael, o Giovanni. Então, abraço aí, beijo pros dois, Tamires.
Rodriadans.
Rodriadans.
Rapidinho, antes do break, uma pergunta. Vocês falaram sem perna. Vocês já viram o cantor Roberto Carlos de Bermuda, hein?
Só pra dizer o seguinte, ó. O primeiro bloco inteiro foi lance polêmico pra KTO.com. Tu gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Eu quero dizer o seguinte, eu já tô com a camiseta do esporte, né? Que eu vou começar a focar agora. Tô indo pro basquete aí. Vamos de NBA, porque do
vai
jeito.
Vai pular da barca também?
Não. Eu vou enterrar.
Demitido não vai ser. Vai pular da barca.
Atlântida, a rádio oficial.
Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Tirando o primeiro bloco do bola, né? Mas tá tudo bem. Vamos pra cima. Foguete não tem ré, mano, velho. Bola nas costas, vai junto contigo até o meio-dia aqui na rádio Top of Mind, no oferecimento de Engenharia do Corpo, pós-graduação Universidade La Salle e Stock Center Porto Alegre. Lelê,
oi.
Quer começar?
O quê?
Cara,
eu só posso lembrar uma coisa antes.
É um open bar de tweet retrô aqui, né, cara?
Eu também tenho tweet retrô aqui.
Tá aí, gente.
Vai, Majeto, queria lembrar.
Não, eu
não falei nada.
O Pedro falou que queria falar.
Ô, Lelê, tu lembra de uma entrevista na saída de um jogo onde o D'Alessandro falou que ele não pulava da barca?
Tô fechada.
Sim.
Tá, foi dali que surgiu o pular da barca.
Pois é, mas justamente foi uma entrevista dele, da qual qualquer ameaça, tipo assim, lembra quando ele foi sondado pra ir jogar na China? Todo mundo fazia 2012. Piadinha. Ah, vai pular da barca, né? Pois é. E aí? como é que faz? E agora?
Mas sabe por que ele não foi, né? Porque o Inter cobriu a proposta e pagou a mesma coisa que ele ia ganhar lá.
Mas que bom, isso é um ídolo.
Claro, isso é um ídolo. Mas é que tá, eu não tiro a idolatria do D'Alessandro. Quem quer e pula no colo do Marco toda hora é tu.
Eu não tiro, assim, cara.
Eu só tô te perguntando.
O D'Alessandro é ídolo, cara.
É que eu só tô te perguntando
aonde que o Marco foi o protagonista e tu não consegue me responder.
Não, mas eu já respondi várias vezes, é que não entra
na Copa do Brasil e olha lá, né?
Porque
o Luan, Jeromel,
o Cano. Vamos focar na área do entretenimento agora.
A pingola do Michael pegando o Gatorade.
É, o Gatorade da Libertadores 2017.
E o Rafinha fumando.
Meu Deus do céu, mais 25 minutos, Deus. Pois eu tenho aula. É o Twitch Retro, parece, sou eu que apresento, né? É pra pós-graduação Universidade La Salle. Sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. Quem que vem? Gil, primeiro?
Arroba Alex Bagé.
Bagé!
Ai, cara, alguém tira o Twitter desse homem, cara. Exclui, faz alguma coisa.
Vamos.
11h36 de Lisboa, vamos lá.
Desculpa, querido.
É, vai. Que tempo no rádio é muita grana.
É que ele quase tá não bom. Fala no programa.
Vai, cara. Amanhã.
Tá bom. Obrigado, Bagé. Faustão, segura. Michael deveria ser eterno. Ele sozinho reorganizou o Grêmio.
Vou te dar uma cadeirada que nem no vídeo. Tá ligado o vídeo do WhatsApp? Vou te dar uma cadeirada que nem no vídeo.
Caí parecendo uma manta.
Nem um lençol.
Olha aqui, ó.
Lelê.
Olha aqui, ó. Michael Vock. Gênio é o Rodrigo Adams, que largou uma pilha no Bagé e no Lelê para levar a discussão para a quinta série e não falar sério sobre a crise cada vez maior no Grêmio. Escola Renato Portaluppi de jornalismo. De Harry Potter, faça alguma coisa.
Media training.
Eu sei que vai ter entrevista. Andy, velho, eu sei que vai ter entrevista do Maicon e tal, daqui a alguns dias, mas eu senti muita falta ontem do presidente e do Maicon. Poderiam dois terem ido sentados à mesa da coletiva e prestarem um serviço de explicação para o torcedor.
Uma livezinha no Instagram.
Que a gente tá falando,
livezinha no Instagram.
Chama o Pi, chama o Pi.
Gente, ó, vamos lembrar, hoje é aquele dia especial, tem um em cada ponta aí, vamos tentar. Olha só, o cara tá falando, mas não ouviu o programa de ontem, tá lá no arroba o bola nas costas, inclusive cortaram o trecho em que eu falo desse assunto. Eu me posicionei ontem, antes do Michael sair, inclusive teve um camarada lá que botou, viu, o Adams, né, agora o Michael saiu, eu botei, cara... Se o Michael saiu por minha causa, me desculpa, mas nem que eu fosse o maior ególatra da história da imprensa gaúcha, eu ia poder me botar nessa barca aí, né, cara?
Cara, sério, assim, por tudo que tá... A meia hora desse programa aqui, de hoje, ela deixa bem claro como foi mal gerida essa saída do Michael. Não tem problema nenhum o Michael sair. Ele não tinha nenhuma, ele não tem mais condições de jogar, como a gente tava vendo nos últimos jogos. Aí ele jogou 20 minutos contra o Cuiabá, meia hora contra o Cuiabá e até foi bem. Jogou agora contra o Corinthians e foi aquela situação toda ali. Então, não é esse o Michael, a história, não é isso. Não é o problema rescindir contrato, faz parte do futebol, faz parte de qualquer profissão. O problema é a forma como isso aconteceu, que a gente tá falando. Deu toda essa discussão do primeiro bloco, que é o tamanho que o Michael tem no Grêmio e que deveria ter sido... por parte do Grêmio valorizado. Nem que dissesse, olha, gente, tá saindo o cara. Ah, ele não jogou na Libertadores, como diz o Lelê, não sei o que, né? Mas em campo ele ganhou não sei quantos granais. Sabe, tinha que ter feito uma homenagem pro Maicon. Eu acho que ele merecia. Por mais que a última demonstração dele tenha sido muito ruim.
Eu acho que ele merecia coisa melhor do que isso.
Faltou uma leitura. Até pra não gerar esse debate todo que tá tendo agora, né?
Acho que faltou. Aí eu tô...
Eu discordo do Diverio.
Eu tô fazendo uma opinião que é a seguinte... Desde ontem, até daqui a pouco vai ser alguma coisa. Vou dar um spoilerzinho de Globo Esporte ali. A minha opinião é que, cara, eu queria entender o que leva um dos líderes do vestiário a de fato sair. Mesmo que tecnicamente a gente saiba que ele joga 20 minutos, às vezes nem os 20 minutos, que ele possa estar acima do peso.
Momento errado,
o cara representa um esteio dentro do vestiário. Ele é a tranquilidade, ele é o cara que vai jogar os jogadores pra cima. Então, eu queria entender o que leva a uma rescisão.
Mas
não poderia se conduzir isso até o final do ano,
pelo menos...
do tipo, cara, vai no vestiário, vamos junto, vai com o Marcelo Oliveira.
Que tu esperasse alguns dias que fosse, Pedro, porque tu pega assim, o Grêmio toma uma pancada do Corinthians, o Diego Souza tira o cartão da mão do árbitro, o Rafinha pede pra ser expulso, o Maicon só não foi pra cima.
O cara não tava
fumando, o Maicon só não foi pra cima do árbitro, porque foi contido pelo Fábio Santos, jogador do Corinthians. Aí o Filipão vai lá e dá folga até quarta-feira. Aí na segunda tem isso. Poxa, o presidente foi embora sem dar entrevista. Espera pelo menos passar alguns dias. O Grêmio se comunica mal, muito mal.
Num
momento que o Grêmio tá caminhando a passos largos pra
segunda. Só quero lembrar que não é a primeira. Vocês sabem, vocês são jornalistas, vocês são muito tempo setoristas. Não é a primeira vez que o Grêmio conduz mal uma saída ou uma, entre aspas, demissão de um expoente, de uma pessoa importante. O Dinho saiu mal do Grêmio, o Derlei saiu mal do Grêmio, o Tcheco saiu mal do Grêmio.
Mazaropi
saiu mal do Grêmio, né? Então assim, ó, grandes jogadores que foram importantes na história do Grêmio saíram mal do Grêmio.
O Renato saiu mal agora.
O Renato, cara, é mais um. Então o Grêmio, ele de fato, como história, como clube, tem que aprender a lidar melhor com homens importantes que fazem o contexto da história do Grêmio ser o que o Grêmio é, gigante, entendeu? É um erro muito, de muito tempo que o Grêmio comete com relação a grandes jogadores. E isso me deixa, como torcedor, indignado. Eu não gosto disso. Eu acho mal conduzido sempre.
O Cuiabá empatou ontem, né? Contra o Fortaleza, lá em Fortaleza.
Tem isso. A gente já tem um lance polêmico hoje.
Foi pra 21 pontos.
Vários
primeiro bloco.
Foi todo o primeiro bloco, mas dá pra botar de novo aqui.
É. Não, hoje tá bem calmo.
Lance polêmico.
Bom, lance polêmico pros nossos parceiros da KTO.com. Fala, Bagé, qual é o lance polêmico aí? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó.
Tem? Claro. Solta aí, então.
Tá preocupado em não ser goleado no Grenal. Como é que você vê isso?
Por que tu fará isso, cara? Eu fui goleiro alguma vez no Grenal? Eu fui goleiro alguma vez no Grenal?
Coitado, Matheus.
Eu pulo da barca, cara. Não tem problema nenhum.
Opa!
A minha vida não acaba aqui.
Opa!
Pois é. Gostou. Você se agarra numa entrevista, eu me agarro no que eu vi ontem. Cada um fica com a sua.
Por isso que eu digo,
você se agarra numa entrevista, nós estamos vendo o jogador abandonando vocês no Z4. Na zona de rebaixamento, com uma expulsão patética no último jogo, com uma barriga maior que a minha. É isso que eu tenho pra
dizer. Mas ali já
é isso. Com a frase, pulando a marca.
Homenagem, a homenagem.
A barriga do Maicon é uma gravidez masculina. E se nascer, será irmãozinho do Inter.
Tá bom.
Deixa eu trazer uma pergunta. Ô, Bagé, vou pegar os números do Andrezinho Grenal e vou trazer pra comparar com o Maicon. Opa,
apelamos de novo, a gente tá falando do Maicon.
Mas o Maicon só fala do Dourado.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Ele não sabe quem é, ele deixou a pergunta
pode comparar com os caras 10 anos mais novos mesmo.
Sóbrios aqui no programa, com exceção do Potter, que tá quem sóbrio, é mas não, tá.
Eu tô bem, tu acha que uma cervejinha vai fazer um
barulho? Não, nada. E o de Vério.
E outra informação, hein? Michael foi demitido do São Paulo.
Que ele tá bebendo no intervalo.
Informação, Michael foi demitido do São Paulo e botou o clube na justiça. Se for demitido do Grêmio, vem processinho aí!
Mas o Grêmio tem dinheiro,
O Grêmio não precisa fazer gato no Guaíba.
O que rolou ontem das decisões,
já não tem ponto, né?
Print de alguma... aparentemente,
Lelê é advogado,
alguma reunião do Grêmio é real?
Oi, desculpa, Potter.
Não é, Potter.
Não é real. Não é, eu te digo até porque tem uma das pessoas que aparece na foto que tá montando uma chapa de oposição no Grêmio.
Não, é um print de uma tela, de uma apresentação.
Ah, das negociações?
Isso.
Ah, parece que sim.
Eu acabei de falar de algum...
Eu preciso fazer uma pergunta, 7 gente. 7
milhões.
Valor de acordo, né?
De reais de acordo. Ah.
O Adams.
Tá certíssimo.
O Adams, eu falei das saídas tortas do Grêmio, né? Já pega pra ti aí pra tu seguir na tua fala. Lembram do chamado condomínio de credores do Grêmio?
Claro.
Tá aí, claro. É por causa disso.
O Grêmio só não tem o condomínio hoje porque tem dinheiro.
É que o Grêmio tem dinheiro.
Exato.
É que o dinheiro,
o condomínio é da OS.
O dinheiro que o Grêmio junta. O Grêmio gasta
mal. Pode ser da Andrade também. Olha aqui, ó. Fala da. O abraço pro Júlio Rosso aqui, que é da gurizada lá, da Hospício Tricolor. E aí, ele levanta um ponto importante que poderia também ser considerado no momento em que Michael e Grêmio, segundo o Michael, né, chegaram, né, o que parece um consenso. O Grêmio
vai ser punido pela STJD.
Aí é que tá, cara. A pergunta é, Potter, será que a suspensão que ele pode levar agora não influenciou também?
Tudo pode ter influenciado.
Não, o momento todo tem 10 elementos
para influenciar. Foi bem ostensiva a parada, né?
10 elementos. Tem um toque no braço, né? Não sei como é que ele, o que o árbitro
escreveu. Ele cita que teve o toque no braço.
Vai pegar 3, 4, só. Não, ele pode pegar até 180 dias, se for, claro.
E a própria situação do Diego Souza... cabe se acontecer uma denúncia, por exemplo.
Mas
ele não foi citado. Mas ele não foi citado porque ele não tomou cartão vermelho, Lelê. Por isso que ele acabou não sendo citado ostensivamente. Só que se houver qualquer tipo de denúncia, qualquer pessoa que seja ligada a clube, manda pro STJD, pelo vídeo ele pode ser
punido. Mas o jogador tá com o cartão. Que eu não vi, eu não me lembro da cena.
Ele pegou... tira da mão do.
Cara,
ele era
o jogador tirar
do Cássio.
O jogador.
E ficou ali.
Pois é.
E ficou ali mosqueando. Aí vem o Diego Souza e tira o cartão da mão dele.
Mas é quem que tá, velho? Um jogador pegar o cartão amarelo da mão do juiz e não ser citado em súmula é um absurdo. É porque
ele não foi expulso, cara.
Não, mas de uma ocorrência, não pode citar.
Não, ele vai no amarelo, ele diz assim, por reclamação ostensiva, coisa assim.
Bom, sei lá, eu acho muito estranho.
Mas assim, a procuradoria do STJD pode sim dizer, olha, isso aí que o cara fez não tem cabimento, nós não queremos julgar.
Tempo, e aí, se o Diego Souza ele for punido, ele pode ser mandado para um spa.
É verdade.
O que era surpreendente é o cara ter dois cartões, meu.
Esses tempos... Não, mano, não é surpreendente isso aí. Eu já.
Falou o árbitro da Copa do Mundo de 82. O nome dele ia ser Dulcídio por causa do árbitro.
Bola nas Costas é o programa que mais recebeu árbitros na história da RBS. Mais recebeu árbitros. E todos eles. Essa pergunta sempre era feita. Não, a gente leva dois, três cartões. E ele pode correr lá no Bandeirinha. O Bandeirinha também tem cartão.
Sim,
o
Bandeirinha
tem vários cartões.
Sério, não faz muito um árbitro incluiu numa súmula aqui no jogo do Inter aqui. Lembra que o Miguel Ramírez ele invadiu. Ele não tava legalizado, ele invadiu. Tava na súmula.
Isso.
Ali, que ele foi dar instrução. Teve um outro jogo que tinha uns conselheiros do Inter gritando ali. O cara incluiu na súmula. Como é que não pode incluir na súmula que um jogador pegou o cartão amarelo da mão dele, cara?
O que eu acho, na verdade, é que ele tinha que ter posto na rua, Diego Souza.
Ele pode. É que ele focou mais na questão do Maicon.
Mas foi depois.
Não, mas talvez na cabeça dele tenha ficado isso, porque ele carrega. Quando ele cita o toque no braço, porque não sabe, é só olhar a imagem, né? A maneira que o Maicon vai pra cima dele, o Fábio Santos não segura, provavelmente
vai dar problema nele.
Esse árbitro foi aquele que deu, que discutiu com um cidadão numa sala de embarque, né?
Em 2009 ele apitou a final da Copa do Brasil, mais um título que o Inter perdeu. E teve aquela tentativa do D'Alessandro ir pra cima do William, tá ligado? Lembra? Que o William ficou brincando com ele.
Cara, lembra o árbitro da final que o Inter perdeu
em 2009.
Foi ali que
ele ganhou profissionalismo,
cara. Ele ganhou visibilidade, eu tava no jogo.
Mas é o árbitro mais pavão do Campeonato Brasileiro, qualquer jogo ele ganha visibilidade.
Ele fez uma oração no VAR, lembra?
Eu lembro.
Mas na real, ele não botou o Diego Souza na rua naquela hora ali, porque já tinha uma confusão excessiva.
Ele ficou com medo de apanhar.
Exatamente, ele ficou com medo de tomar uma ruim.
Ele não botou pra rua, porque não, como é que vai continuar o jogo sem a bola? Me explica.
E eu acho que ele deve ter ficado pensando na cabeça dele assim.
Vamos rir.
Pô, cara, imagina se esse louco faz o gol de falta agora.
Que guri, estamos rindo, desgraçado, cara. Cara, o Grêmio, cara, sério, tipo assim, eu tô debochando, mas tipo assim, o Grêmio não tem mais dono. E
vai cair.
Com o Romildo Bolzan lá, um dos maiores presidentes da história do Grêmio. O dono do Grêmio virou uma estátua e foi pro Flamengo. Incrível.
Mas Renato era o diretor de futebol
do Grêmio. Ninguém pode chegar e falar pro Diego Souza aqui, ó. Cara, quando tá vestindo a camisa do Grêmio, cara, tu tá respeitando mais coisas. Tu não pode fazer isso aí. Até porque o Diego Souza, né? O que o Diego Souza na história do Grêmio? Um cara que fez gols, claro, se esforça, não tô falando isso. Ele tem caráter jogando futebol. Mas assim, tomar cartão, né? Tipo assim, isso pro Grêmio é péssimo, pra imagem do Grêmio é péssimo. Mas... é tudo ruim. Cara, é 30% do salário.
Ah, foi só porcaria.
Se tu tem dono no clube, chega assim, ó. Obrigado, Diego Souza.
Mas é por isso.
Até porque o titular é o Borja.
Mas é por isso. Do peso. É por isso que eu insisto que falta comando, Potter. Porque o Grêmio hoje não tem direção de futebol. Sabe por que o Grêmio não tem? E eu tenho falado isso aqui no Bola, nas jornadas da Rádio Gaúcha, no Sala de Redação. O Grêmio não tem conhecedores de futebol. Entendeu? E eu não tô falando da comissão técnica, não dá pra chamar o Filipão
e dizer que... E a comissão de futebol é essa aí que estão
falando. Mas tem um problema ali.
Mas diz que, isso que eu tava dizendo, não vai acontecer essa comissão de futebol, porque integrantes dessa comissão de futebol, o presidente Romildo sabe que eles já estão armados pra fazer oposição. O Grêmio virou um conchavo político.
De novo, né?
Entendeu? E aí
o
presidente, quando tinha que assumir a responsabilidade, porque o presidente só foi contratar agora. Faz pouco tempo aí que desembarcaram as contratações. O Grêmio ganha dinheiro, mas o Grêmio paga muita dívida, o Grêmio não tem fluxo pra contratar um cara pesado, porque contrata errado. O presidente Romildo, vocês vão lembrar, exato, quando o Grêmio entrou em sexto no brasileiro, ele entra na pré-libertadores. Quando ele tomou fumo na pré-libertadores, para desvalorizar a Sul-Americana, qual foi a entrevista dele? Agora nós vamos focar nas competições nacionais, que era para tirar o peso, porque o próprio Grêmio dizia que a Sul-Americana era a segunda divisão da América. Mas a
Copa do Brasil tá aí ainda, podemos.
Mas, olha o estado que nós ficamos na Copa do Brasil. Só
fazer cinco lá e estamos bem.
O Grêmio vai ser inédito se cair, senhores, porque o Grêmio é um caso atípico de todos os grandes que caíram. O Grêmio tem salário em dia, tem folha milionária, tem jogador ganhando, tem um reserva que só treina no Grêmio que ganha meio milhão, que é o Everton sem bolinha.
O Grêmio tava tão atordoado que a gente não comentou isso ontem, mas eu lembrei agora. O Grêmio tava tão atordoado no jogo, sábado, tão fora do normal, que teve um lance que a bola murchou e o jogador do Corinthians chutou pra fora. E aí o juiz, o cara explicou, a bola tá murcha e tal, foram trocar a bola. E o jogador do Corinthians ficou com a bola na mão e escapou a bola da mão dele e o Ferreirinha achou que ele tinha dado bola ao chão. O jogador do Corinthians botou a bola no chão e o Ferreirinha devolveu a bola. Aí o juiz, não, é lateral, cara. E o Ferreirinha não entendia, ele bateu o lateral com uma mão só. Ele arremessou a bola que nem o lançamento de peso. Cara, olha o nível de fora do lugar que tá na cabeça, véio. Cara.
Não, mas o problema é o Dourado.
O Maicon Vocke, acho que é assim que se fala, ele coloca assim, o gênio é o Rodrigo Adams, que largou uma pilha no Bagé
e
no
Lelê. Espera.
Calma. Para levar a discussão para quinta série e não falar sério sobre a crise cada vez maior do Grêmio.
Só o bola nas costas. Tem um ouvinte premiado.
Viu que dá pra beber no trabalho?
Na hora que eu tava no 6399.
Viu que dá pra beber no trabalho? É isso aí que acontece, meu amigo.
Nada
acontece. O cara tira 30 férias por ano.
Óbvio que volta.
Ele já é bronzeado.
Vou te botar na justiça a próxima vez que falar minhas férias. Prepara. Eu vou pelar, vou pegar aquele sítio pra mim. Até porque meus guris já gostam dele. Te prepara. Próximo que falar minhas férias, eu vou. Mas eu entro seco nisso aí. Eu já tô no verão no teu sítio já.
Querido.
E ainda fico com teus cachorros tudo, já que tu já me roubou um cachorro já.
Luciano Potter, só o seguinte, querido, não pega o carro, chama um Uber, fecha um diferenciado, tu pode beber no trabalho, pode repetir as coisas que já foram ditas, tem um cara bem resolvido, né? O cara tem o Apple Watch num pulso e na outra mão uma Bela Vista. E, cara, esse cara é diferenciado, né? Dois filhos bem criados, vaselina, melhores colégios. O que é? Vaselina
fazer não. Fazer um carinho pro Adams. Querer dar um carinho pro Adams.
É o que eu sempre falo, vaselina de litro é pista de metro, né? É isso aí.
Tweet retrô.
O passado te condena.
Cara, é um doente, cara.
Tweet retrô.
Oito pro meio-dia, doente, cara.
Tomara que não tenha sido lido na hora que eu tava meio atrevendo. Alex Bagé Real no dia 12 de outubro, dia das crianças de 2020, ano passado.
Mas nem no dia das crianças.
Puta, eu tô rindo agora! De quando? 2020?
Ano passado.
Pô, eu tava com a minha neta, cara.
Com a neta no colo.
Foi no... que com a barca afundando, o capitão resolveu pular antes mesmo!
Essa tá boa.
Não, mas os números do Michael são 247 partidas no Grêmio. Ele é um volante, né? 15 gols e 12 assistências. Esses são os números do Michael. Pra te ver como o Michael ele é muito jogos. Maior, né? Pela figura que ele é, né?
Ah, e o mapa de calor, se tu olhar ali, ele tá sempre próximo de algum colorado. Passando a pingola.
Sinceramente, ninguém aqui no programa falou sobre.
Molhadinho no Gatorade.
O Lelê largou,
Só aqui,
eu desisto. Mas ó, fala sério, Gil. Ninguém falou sobre isso, eu acho importante a gente manifestar carinho aqui. Mandar um parabéns agora pro médico do Grêmio que vai poder tirar férias, né? Então uma salva de palmas aí pro médico do Grêmio. Que vai poder descansar pelo menos um pouco.
E a teve um médico que tirou férias, não avisou. O Renato enlouqueceu e o Jael fez o joelho dele com outro médico na época do Jael.
Não, mas
joelho, já, joelho já é operado fora daqui faz tempo.
Olha só, deixa eu só fazer uma citação aqui, que é o seguinte: a gente acabou falando do Michael hoje o programa inteiro e tal.
Michael?
É meio inevitável isso, porque a demissão pegou todo mundo de surpresa, a pular da barca.
Como pela vocês importância quiserem. Dele também.
Não, não, é pelo mico mesmo de pular da barca. Mas é que é o seguinte, cara, ontem.
Tá muito bom,
ontem,
programa.
A gente acabou não falando ontem aqui.
Estamos ouvindo aqui na Band aqui.
Ô, abraço, Marcão. A gente acabou não falando aqui ontem, mas as gurias coloradas jogaram ontem a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Cara, e eu vi o jogo ontem de noite. Aliás, é muito bom que o Sport TV comece a passar né, em horários interessantes os jogos do futebol feminino. Cara, foi um bom jogo de futebol e o Inter foi... o Inter perdeu ontem, cara, mas foi uma injustiça a derrota, cara, sabe? As gurias meteram bola na trave, a goleira do Palmeiras
fez duas
defesas absurdas.
Que chutaço.
A menina aquela, puta, me esqueci o nome dela agora.
E que golaço que do Palmeiras,
né? Cara, o gol da guria
do Palmeiras. Do Corinthians, cara. Meu.
O gol da
de bike,
gol
da,
mas assim, do João? Como é que é o nome da guria que machucou o ombro no primeiro tempo ontem?
Futebol feminino ou Júlio Lisboa?
Que é a atacante do Inter,
Ronaldo.
Esqueci o nome dela agora, cara.
Ronaldo.
Mas enfim, a própria Fabi Simões se machucou no primeiro tempo também.
E a Xaxá também se machucou.
A Xaxá, obrigado.
A Xaxá que é nossa amiga, veio aqui no Bola.
Exatamente, é cara. A Xaxá e a Fabi, que eram as duas principais atacantes do Inter, elas se machucaram e saíram antes do final do primeiro tempo. Mas mesmo assim, o Inter foi bem, cara. O jogo de volta é domingo de manhã agora, e lembrando que o Inter na fase anterior tinha perdido pro São Paulo aqui e ganhou no Morumbi. Então não tá morto, não.
Não, mas
tá morto. Vão lá e vamos
buscar. Mas é muito boa a lembrança do Lelê, né? Porque o futebol feminino, ele tem um investimento, uma publicidade e principalmente uma divulgação de mídia, cara, que é um grão de areia no deserto do Saara em relação ao futebol masculino.
Exatamente.
O Grêmio também fez uma boa campanha, acabou ficando uma fase anterior. Uma fase antes. Mas é muito importante que volta e mente fale, cara, porque, cara, elas são guerreiras e os times são bons.
São bons,
porque cara, se
falando
aquela assim, jogo, não dá cara. Pra assistir futebol feminino que é ruim. Parem com isso. Cara, assistam primeiro.
Olha, os jogos são Santos.
Bons. O gol da guria do Palmeiras ontem,
cara. Os jogos são bons.
Gol de letra. O time das Sereias do Santos, cara, é só craque lá. Cristiane, Bianca Brasil, que jogou no Internacional. Tem a Bruninha também,
ontem, que é lateral. Ontem quem tava no Beira-Rio, Gil, era a treinadora da seleção brasileira.
A Pia, né? Ah, e importante também. Tava o presidente do Inter lá e o Tyson vendo o jogo. Tyson. Apareceu no Sport TV.
Achei bem isso legal, que é ídolo.
Cara. Achei bem
isso
legal.
Que é ídolo. Isso que é ídolo de verdade. Aparece
pra ver o jogo. Fala como se fosse informação, ele não chama ele de
um. Eu nem fumo, mas vou acender um cigarro agora.
Tá bom,
boa, 2 minutos pro meio-dia, a gente vai entregar o show.
Fazer bolão.
Bolão do quê, cara?
Eliminatórias da Copa, né, Lê? Sabia que tem Copa do Mundo?
Hoje não tem eliminatórias, cara.
Só da. Meu Deus do céu.
Da Potter, bebe não. Mais no programa que fica bom, cara. É fica legal.
Ô, Adam,
fala, meu.
Eu só queria divulgar. Só queria avisar a galera aí do Bola que eu soltei um vídeo em homenagem ao Michael.
Que legal, cara.
Tá? Eu queria que vocês escutassem.
Que legal, agora, cara.
Só a musiquinha
final. E o torcedor do Grêmio vai lá no Instagram do Gil e manda ele tomar no pi.
Que isso?
Ó, passa, só a musiquinha. Passa a pingolita no Gatorade.
Vamos parar de
só a musiquinha.
Atlântida, a rádio oficial das...